Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares repudiam rejeição às cotas de mulheres nas eleições.
Comissões se mobilizam contra os reajustes nas tarifas de energia.
Deputados avaliam maioridade penal reduzida para crimes hediondos.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Dados citados por delegado Edson Moreira, do PTN, de Minas Gerais, apontam que 10% dos homicídios e 20% dos latrocínios são cometidos por menores de idade. O parlamentar voltou a defender a redução da maioridade e mudanças na lei de execução penal.
Para Marcos Pestana, é preciso que os parlamentares estejam atentos às propostas para que o resultado das votações não represente um retrocesso. O deputado considera que as discussões sobre a redução da maioridade penal deveriam ter sido mais aprofundadas.
Segurança Pública.
O Sindicato dos Policiais Civis do Ceará organizou caminhada contra o assassinato de profissionais da área de segurança pública. Cabo Sabino, do PR, parabenizou a iniciativa e fez um apelo à população para que todos se unam contra a impunidade e a intolerância. A
audiência pública na Câmara de Vereadores de Blumenau, em Santa Catarina, analisou mudanças no texto do Estatuto do Desarmamento. Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, reiterou que é favorável ao porte de armas para defesa pessoal.
Nova diretriz do Ministério da Defesa exige escolta armada para o transporte de explosivos. Para Celso Maldaner, do PMDB catarinense, a medida vai inviabilizar vários setores da economia, especialmente a construção civil.
O projeto obriga a prestação de contas a cada 6 meses sobre o andamento de obras de construção civil.
A proposta cria uma comissão de representantes dos compradores dos imóveis.
A repórter Carla Alessandra tem detalhes sobre a iniciativa em discussão na casa.
A Câmara está analisando proposta que inclui no contrato de construção a obrigatoriedade de convocação de assembleia extraordinária pela comissão de representantes para prestar contas do andamento das obras e da situação patrimonial da construção a cada 6 meses. A comissão de representantes é formada pelos futuros donos dos imóveis durante o período de construção. A proposta foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano com complementação de voto, que garante também a convocação da Assembleia a qualquer momento, mediante provocação de 2/3 dos seus membros. O relator na comissão, o deputado Flaviano Mello, do PMDB do Acre, destacou que as reclamações sobre irregularidades nos prazos e preços de obras imobiliárias são constantes e, por isso, é preciso regulamentar com clareza o funcionamento da comissão de representantes, que é a melhor forma de realizar esse acompanhamento.
Para que se explique aos compradores, aos mutuários, como é que está o andamento da obra. E se os representantes quiserem, por sua maioria, convocam para 3 meses. Então é uma forma de se fiscalizar, vamos dizer, a execução de uma obra que você tem interesse, que você botou o seu dinheiro lá.
A proposta, que inclui no contrato de construção a existência de uma comissão de representantes com reuniões regulares, ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
Projeto de autoria de Cícero Almeida, do PRTB de Alagoas, estende o período mínimo de divulgação das contas públicas de todos os poderes. Segundo a proposta, os números devem ser mantidos na internet durante todo o período que antecede a próxima prestação de contas.
Eleições.
A Câmara rejeitou a proposta que estabelece cotas de mulheres para as assembleias legislativas e para o Congresso Nacional. Na opinião de Caetano, do PT da Bahia, a discussão da reforma política está regredindo e não atende aos anseios da população.
Na visão de Luiz Couto, do PT da Paraíba, as votações da reforma política contradisseram os discursos sobre a importância da participação da mulher na política. O parlamentar repudiou a rejeição da proposta que garantia mais participação feminina nas assembleias municipais e estaduais e na Câmara dos Deputados.
Padre João, do PT de Minas Gerais, pediu desculpas à população pela derrota da proposta que garantia uma cota de mulheres na política pelas próximas 3 legislaturas. O deputado disse ainda que as votações da reforma política revelaram os deputados que resguardaram apenas os próprios interesses.
As mulheres representam mais da metade da população. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou que a proposta de cotas para a participação feminina nos parlamentos não tenha obtido votos suficientes, mas parabenizou a luta das mulheres no Congresso.
O fim da reeleição aprovada em plenário pelos deputados foi considerado um avanço por Beto Salame, do PROS do Pará. O deputado também defendeu a extensão dos mandatos para 5 anos, para todos os cargos eletivos.
Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, criticou o governo federal pela acusação de envolvimento em atos de corrupção. Segundo o deputado, os mandatos dos políticos são representativos apenas quando a população acredita nos eleitos.
Faleceu aos 88 anos o ex-deputado federal Antônio Paz de Andrade. Danilo Forte, do PMDB, destacou a trajetória do político, que assumiu a presidência da República por 11 vezes, na época em que era presidente da Câmara. Ele frisou ainda que Paz de Andrade foi um dos homens mais importantes da história política do Ceará.
Domingos Neto, do PROS, lamentou o falecimento de Paz de Andrade. O parlamentar lembrou que o ex-congressista cearense lutou contra a ditadura quando era integrante do extinto MDB e já ocupou o cargo de presidente da Câmara Federal.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, também lamentou o recente falecimento de Paz de Andrade. Ele recordou que o ex-deputado foi um dos poucos políticos a defender os comunistas durante a ditadura militar.
Cultura.
Efraim Filho, do DEM, destacou a importância das festividades juninas para a Paraíba por manter ativas as tradições e história para o povo. O parlamentar elogiou as festas juninas das cidades de Campina Grande e Santa Luzia, que, de acordo com ele, estão entre as maiores e mais antigas festas de São João do país.
A Câmara dos Deputados finalizou a votação da proposta que regulamenta a profissão de design de interiores.
O texto aprovado também garante a propriedade intelectual por parte dos profissionais sobre os projetos elaborados.
O repórter Marcelo Lascher tem outras informações.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que regulamenta o exercício da profissão de designer de interiores. Pelo texto, o profissional é aquele que planeja e projeta espaços internos, visando a estética, o conforto e a saúde dos usuários. A proposta assegura o exercício profissional aos portadores de diploma do curso superior na área, que responde pelos nomes de composição de interior e design de ambientes, e também aos formados em arquitetura e urbanismo. Para o autor da proposta, o deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, o acordo que possibilitou essa regulamentação deve ser o primeiro para várias áreas que têm cursos superiores reconhecidos, mas não profissões regulamentadas.
Várias profissões têm o mesmo problema. Existe a faculdade reconhecida pelo MEC e quando ele se forma, ele não pode exercer a profissão porque a profissão não é reconhecida. Isso é uma mudança que tem que acontecer rápido no Brasil. Já demos o primeiro passo agora com o design do interior, que foi aprovado na CCJ, deve ir para o Senado, e um ganho para a categoria. Eu acho que designer de interior é uma coisa, arquiteto é outra. Esse negócio do designer ter que trabalhar e quem assina o projeto é arquiteto, estava errado.
O texto aprovado também prevê que os projetos de designers de interiores sejam reconhecidos como obras intelectuais, garantindo os direitos autorais dos profissionais responsáveis pelo desenho. Como tramita em caráter conclusivo, a proposta deve ser analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Homenagem.
A Assembleia de Deus de Belém do Pará completou 104 anos de atividades. Missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, parabenizou todos os religiosos que há mais de um século desenvolvem projetos de evangelização.
A Assembleia de Deus no Pará conta hoje com 700 mil integrantes. Silas Câmara, do PSD do Amazonas, informou que a instituição celebrou 104 anos de vida com uma agenda de comemorações ao longo de 3 dias.
Ronaldo Nogueira, do PTB, homenageou os 25 anos de trabalho da Igreja Batista Independente da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O parlamentar salientou a importância do trabalho social e de evangelização realizado pela instituição.
Comissões.
Foi encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal o pedido de interdição do projeto de construção de um novo edifício no Congresso Nacional. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, informou que assinou o documento, pois acredita que a obra é dispensável diante da crise que o país atravessa.
Saúde.
Dados do censo de 2010 apontam que 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência. Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, é autor de proposta que reserva vagas para pessoas com deficiência em cursos de instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio.
Previdência.
O governo federal está estudando novas alternativas para o fator previdenciário e a chamada regra 85-95 na soma de idade e tempo de contribuição aprovada pelo Congresso. Na observação de Ademir Camilo, do PROS de Minas Gerais, o governo deveria dar mais atenção aos aposentados.
Carlos Manato, do SD Capixaba, defendeu a fórmula 85-95, que estabelece que, para receber proventos integrais, os trabalhadores têm de somar o tempo de contribuição e a idade. O parlamentar alega que a medida é justa, justa para quem trabalhou por décadas.
O Poder Executivo tem enviado propostas ao Congresso que não beneficiam o trabalhador, no entendimento de Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba. O deputado se referia à medida provisória que estabeleceu novas regras para a concessão do auxílio-doença e pensão por morte.
Meio Ambiente.
O projeto em discussão na Câmara estabelece linhas oficiais de crédito para recuperação e preservação de nascentes.
A matéria já está em análise nas comissões técnicas permanentes da Casa e no primeiro dos colegiados pelos quais deve tramitar, foi aprovada por unanimidade.
Saiba mais sobre o assunto com a jornalista Idelene Macedo.
Foi aprovado na Comissão de Agricultura projeto do deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, que autoriza o BNDES a criar linhas de financiamento para atender iniciativas de recuperação ou preservação voluntária de nascentes. Pelo texto, as ações podem ser realizadas em propriedades privadas ou públicas de áreas rurais ou urbanas, desde que com características rurais. O relator substituto, deputado Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, adotou integralmente o parecer de Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Sávio destacou a relevância da proposta, que alcançou consenso entre os integrantes da comissão.
Importante para o produtor rural, a gente sempre diz aqui que o produtor é o primeiro interessado na preservação do meio ambiente, que afinal de contas é ali de uma propriedade sustentável, com boa manutenção das suas nascentes, com bom uso e conservação do solo, que ele tira o seu sustento. E ganha, portanto, o produtor e ganha especialmente o meio ambiente. E em razão disso, votamos pela aprovação do projeto de lei 376/2015.
Ao se candidatar ao financiamento, o produtor deverá informar as características da nascente a ser recuperada, os fatores de degradação a que está exposta, bem como a técnica escolhida para a recuperação e preservação da nascente beneficiada. Os principais insumos e equipamentos utilizados para os processos de recuperação e manutenção das nascentes serão isentos do pagamento de impostos federais. O projeto também proíbe a instalação de currais, chiqueiros, galinheiros, fossas sépticas e o descarte de lixo no raio de 30 a 50 metros a partir da nascente. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse notícias.câmara.leg.br.
Economia.
A ANEEL autorizou redução média de 3,76% nas contas de energia em metade dos municípios gaúchos. Mauro Pereira, do PMDB, lembrou que o Rio Grande do Sul foi o estado que sofreu o maior reajuste de energia elétrica do país, chegando a mais de 60%.
Gabriel Guimarães, do PT, solicitou à Comissão de Minas e Energia a realização de audiência pública com representantes das centrais elétricas de Minas Gerais e da ANEEL sobre os recorrentes aumentos das tarifas de energia praticadas pela CEMIG em 2015.
Transportes.
O governo federal anunciou um pacote de concessões no valor de 198 bilhões de reais para infraestrutura de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Rodrigo Martins, do PSB, lamentou que o Piauí não tenha sido contemplado com o projeto.
Relatório de José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, dispensa o licenciamento e emplacamento de tratores e demais implementos agrícolas usados em atividade rural. Segundo o texto aprovado em comissão especial, a carga horária dos tratoristas será de 12 horas diárias.
Desenvolvimento regional.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, denunciou a paralisação das obras do PAC em alguns municípios do Pará. O parlamentar citou o caso do projeto Taboquinha, que recebeu 78 milhões de reais para a construção de habitações, mas que, segundo ele, 310 famílias ainda vivem em palafitas.
Aguarda parecer da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, projeto de Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, que aperfeiçoa a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O parlamentar justifica que a lei tem por objetivo incluir ações de prevenção na gestão de desastres no país.
A cidade paulista de Cordeirópolis completou 67 anos de emancipação político-administrativa no último dia 13 de junho. Miguel Lombardi, do PR, parabenizou a população local e destacou que a cidade é conhecida por ser um grande polo cerâmico.
Foi lançada na Câmara a Frente Parlamentar Mista em defesa do artesão e apoio ao artesanato. Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, informou que um dos primeiros objetivos do colegiado será articular apoio para o projeto que regulamenta a profissão.
A comissão externa que acompanha as obras de transposição do Rio São Francisco identificou o cumprimento do cronograma de serviços.
Segundo o relator do colegiado, perto de 70% dos trabalhos já foram concluídos.
Saiba mais sobre o tema com o repórter José Carlos Oliveira.
Transposição do Rio São Francisco tem mais de 70% das obras executadas e pode ser concluída antes do novo prazo de entrega. A avaliação é do deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, relator da comissão externa da Câmara que acompanha as obras. A transposição começou em 2007, com previsão de entrega para 2012. Depois de atrasos sucessivos, o novo prazo de conclusão previsto pelo Ministério da Integração Nacional é o fim do próximo ano. No entanto, Rômulo Gouveia acredita que esse prazo pode ser antecipado em alguns meses, o que já ajudaria 105 municípios nordestinos a enfrentar melhor o próximo ciclo de estiagem. O otimismo do deputado também se deve ao atual andamento das obras e ao fato de os recursos financeiros destinados à transposição não terem sofrido cortes no mais recente ajuste anunciado pelo governo federal.
A grande vantagem dessa obra é que, além de ela estar com 70% de sua execução, dos cortes do governo federal, o Ministério da Integração foi o único que a presidenta Dilma não contingenciou recursos. Como relatou e fiscalizando a obra, eu tenho acompanhado o desembolso dos pagamentos das medições. A obra está trabalhando em dois turnos, mas tem até trechos que ultrapassam o terceiro turno. A previsão de entrega é para o final do próximo ano. O nosso desejo seria que fosse já no meado do próximo ano, porque se nós enfrentarmos mais um ciclo de seca, e aí tem aí todo um processo de engenharia.
Os cerca de 70% de obras concluídos dizem respeito principalmente à parte de engenharia, como canais, túneis, aquedutos, estações de bombeamento e reservatórios. Mas o relator da Comissão Externa da Câmara afirma que os deputados também estão atentos às ações de revitalização do Rio São Francisco.
Isso está sendo uma prioridade. Não adianta a transposição matando o rio, não é isso? E é uma das preocupações também da comissão de trabalhar e de dar preservação, inclusive, principalmente, a partir da nascente do rio.
Além dos sucessivos atrasos, a transposição também teve ajustes orçamentários ao longo dos anos. As obras estão orçadas agora em 8 bilhões e 200 milhões de reais. Apesar de este não ser o foco da comissão externa, Rômulo Gouveia informa que os deputados têm recebido o apoio do Tribunal de Contas da União nesta fiscalização orçamentária.
Ela é uma obra que tem os aditivos, que é uma obra desafiadora, gigantesca, e então ela tem impactos que a própria engenharia justifica. Obviamente que essas contas vão passar pela casa.
Quando concluída, a transposição do Rio São Francisco promete beneficiar 12 milhões de pessoas de 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Em audiência com representantes do Ministério da Agricultura e da Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis, do PP, defendeu a redução do preço mínimo do arroz. O parlamentar argumentou que o valor está defasado e precisa ser compatível com os custos de produção.
Recentemente criada a Frente Parlamentar da Ovinocaprinocultura, já conta com 228 deputados. Baldi Colato, do PMDB de Santa Catarina, informou que o setor integra 650 mil produtores em todo o país e emprega mais de 120 mil pessoas.
A Comissão de Agricultura da Câmara realizou audiência pública com representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura para tratar da piscicultura em cativeiro. Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, cobrou do governo mais incentivos para a comercialização de peixes oriundos de pequenos produtores.
O município de São Ludgero foi palco de mais uma edição da Tilápia Fest. Além de mostrar a importância de se utilizar o peixe para uma alimentação mais saudável, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o evento ajuda a melhorar a economia da cidade e serve de exemplo para outras regiões.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.